Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo que envolve esse tema. Vem ser meu date! Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional! Quanto tempo que eu não falo isso? Tô sumida, eu sei, desculpe pelo meu sumiço. Tô num período aí de transição profissional, também aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal nesse tempo, então eu precisei tirar um tempinho pra mim. E agora eu estou de volta com tudo, inclusive inspirada hoje por uma matéria que saiu na GQ e eu achei que valia a pena gravar um episódio especial sobre isso e já lançar. Vamos lá dar um pouco de risada, porque é isso que a gente está precisando. A pesquisa realizada pelo Instituto IDEA e encomendada pelo GQ Brasil aponta uma elevada autoestima do homem feio brasileiro. Eu não sei se vocês lembram, mas no Big Brother 20, a Marcela, a doutora Marcela, falou uma grande verdade, que ela falava que a autoestima masculina deveria ser encapsulada e vendida. Visionária, talvez ela mesma que encomendou essa pesquisa, que mostra que apenas 3% dos homens brasileiros se acham feios. Sim, gente. Bom, não só isso. Praticamente um em cada dois, é o que dá mais ou menos 47%, se acham bonitos. 44% se veem como na média e 6% preferiram não responder porque, né, um pouquinho de modéstia faz bem. Questionado sobre o homem brasileiro que mais admira, 7% responderam eu mesmo. Bom, em relação à aparência, apenas 13% já fizeram ou topariam fazer uma cirurgia plástica e 9% aceitariam ou já aplicaram botox em algum momento. São muitas camadas aqui, muita coisa para a gente questionar, mas eu acho que nesse ponto até, principalmente, em que fala sobre cirurgia plástica e botox, é muito importante a gente questionar o privilégio que é fazer parte dessa esfera da cultura patriarcal em que você não sofre com essa pressão estética que atinge nós mulheres, né? Quantas de nós já pensamos em algum momento fazer alguma plástica, algum procedimento estético? No caso deles, tá aqui, né, os números comprovando que para eles tá tudo bem, porque eles não são cobrados. Até a questão mesmo, e que é muito importante, é do etarismo, né, que é aquele preconceito com a idade, né, com pessoas mais velhas. Porque quantas vezes a gente já ouviu que os homens, quanto mais velhos ficam, mais charmosos são, que o homem de cabelo grisalho é um charme, a mulher é mal cuidada. Essa ideia tem sido desconstruída, né? Principalmente no período da pandemia, que muitas mulheres resolveram deixar de pintar os cabelos. Algumas famosas colaboraram, né, para quebrar essa ideia e lançar a tendência dos cabelos grisalhos. Minha mãe fez parte, inclusive, está mais gata do que nunca. Mas é algo muito recente e que não está só ligado também aos cabelos, né? As rugas do homem parece que traz um ar de sabedoria, de experiência. Da mulher é inaceitável. A questão do corpo, o homem não sofre com essa pressão. Tanto que o homem em casa fica tudo barrigudo aí. E a mulher tem que estar ali sempre preocupada, né, com essa estética e tal. Óbvio, tá diminuindo isso, mas ainda é muito enraizado. A gente ouve muito sobre isso e tem que ser debatido, tem que ser questionado. Eu acho que essa pesquisa traz muito isso. O homem, ele se sente muito mais confortável consigo mesmo. Por quê? Porque ele não tem essa pressão da sociedade, né? Essa pressão externa não existe. Em contrapartida, nós mulheres sofremos, né, para encaixar num padrão desde muito cedo. E ao longo dos anos, isso só vai se intensificando. A gente ouve falar das mulheres com a crise dos 30, crise dos 40, crise dos 50. Homem, não. A gente ouve, né, debates cada vez mais frequentes sobre sexualidade da mulher, né, a partir dos 50 anos. A gente não vê esse debate quando é em relação aos homens. Pelo contrário, né, o normal é eles, graças a essa autoestima, procurarem garotas mais novas e tal, para se autoafirmar. Isso também a gente vê presente em Hollywood, enfim, nas novelas. Há uma pressão estética tão forte que as mulheres, a partir ali dos 40, elas ficam meio sem papel. Existe um limbo em que elas se encontram. É uma coisa comum que tem acontecido de mulheres novas fazerem esse papel de mulheres de 40. Então, você vê uma Jennifer Lawrence, que tem, sei lá, 30, 20 e poucos, não sei, fazendo papel de mulher de 40 e poucos. Por quê? Porque ela estava dentro desse padrão esperado, né? A mulher não pode envelhecer. E, às vezes, a mulher de 40 e poucos, quando acha um papel, ela faz um papel de muito mais velha. Houve ainda um estudo feito pela Universidade de San Diego, em 2016, que fala que, embora o número de personagens femininas tenha aumentado em 22% comparado ao ano de 2015, a maioria deles ainda é branca e muito nova. Entre os 2.500 personagens examinados, mulheres com mais de 40 anos compreendem apenas 20% do total. O percentual ainda é menor quando elas têm mais de 50 anos, somente 9%, enquanto os homens na mesma faixa etária são quase o dobro, 17%. E é isso que justifica a reclamação sobre a escolha de Jennifer Lawrence para o papel de Joy Mangano em Joy, o Nome do Sucesso. A inventora do esfregão milagroso, enfim, que deu origem ao filme, tinha mais de 30 anos quando criou o objeto, 10 anos a mais do que a idade de Jennifer Lawrence quando fez o filme. Bom, eu quis fazer esse paralelo com Hollywood para ver como que essa questão é muito mais amplo e tem muito mais a ser analisado, né? É como que é estrutural e atinge até as mulheres mais privilegiadas que estão ali no topo da cadeia, quando a gente vai olhar em padrão, em realização profissional, em dinheiro, enfim. Até elas sofrem com isso. Então imagina nós, não é mesmo? Agora brincando, né, com essa questão da autoestima do homem feio brasileiro, eu lembro sempre da Leila Germano, que já participou de um episódio aqui, muito bom. Ai, Leila é tudo para mim. E ela lançou uma campanha, inclusive tem um episódio do podcast dela Hoje Tem, que fala sobre parar de empoderar feios. É isso. E o que que ela quer dizer? Que quando a gente dá muita moral para homem feio, ele começa a se sentir bonito, já que ele não precisa, né, de muito mais do que uma piscadinha ali para já se achar gato, tá aí a pesquisa. E aí ele começa a se achar bonito e se comportar como tal. O que quer dizer que um homem feio, que era talvez um bom rapaz, no momento que a gente está empoderando ele, ele começa a se achar bonito e se comportar como um homem bonito, boy lixo, como se ele pudesse. Só que ele não tem os requisitos mínimos de beleza para ser um boy lixo, pelo menos gato. Porque passa, né? A gente perdoa um pouquinho o homem bonito, gato, lixo. Porque, afinal de contas, ele está numa concorrência ali. Eu não estou falando o que é certo. Eu sou uma grande vítima do boy lixo, gato. Mas sofrer na mão de boy lixo, feio, eu acho que é muito pior. Então, assim, pelo menos a gente tem que ter essa camada aí. Se for para sofrer, sofre por um homem gato. Não vai empoderar homem feio, não, porque olha só como que eles já não estão precisando. Vamos, galera, mulheres, vamos nos unir para barrar a autoestima desses homens feios que acham que são gatos, conforme essa pesquisa mostrou, né? Que nós temos aqui 97% dos homens não se achando feio. Agora me conta onde eles estão. Se essa pesquisa fosse verdade, Onde estão esses homens que não são feios? Porque se você for dar uma olhada em aplicativo, meu amor, é uma grande prova do quanto esses homens feios se acham. É homem com dente horroroso, dando sorriso. Eu, com meu aparelhinho aqui, não sorri, eu tenho o quê? 1 ano e meio. Não, e é uma autoestima que eu acho que muitas vezes eles nem acham que precisam escrever direito, sabe? Olha, pequenos exemplos aqui. Donzelas que quiser que eu faça barulhinho de peido com a boca na barriguinha vem de coração. As que tiver piercing no umbigo terão prioridade. Olha, eu sei que é feio, preconceito linguístico, mas a gente está precisando aqui cortar esse politicamente correto porque eles estão pedindo, né? Agora, nada supera o perfil de um tal de David. Olha isso. Eu sou a minha paixão, minha vida, meu ar, meu tudo. Eu sou igual ao Mastercard, não tenho preço. Igual ao IBI, diferente. Igual ao DNA, único. Igual à natureza, surpreendente. Igual ao Bradesco, completo. Igual ao Bob Marley, inesquecível. E ainda tenho o coração idêntico ao Fox, compacto para quem vê, gigante para quem entra. E o que eles pensam é problema deles. Toma! Toma! Que mulher escreveria isso, gente? Agora você me pergunta se o David é bonito. Óbvio que não. E temos também o Luciano. Luciano escreve: a beleza natural é a base de tudo. Ou seja, fotos só com filtros de Instagram, excesso de maquiagem e ensaios fotográficos, eu dou X. Evite decepções. Gordinhas, X. Mulheres com mais de 30 anos, X. Mães solteiras, X. Vocês acham que é só isso que tem, né, de exemplo? Não, gente. Vamos lá, que ainda temos mais. Temos mais um exemplo. O Renan, de 31 anos. Procuro mulheres com baixa libido. Só dê like se tiver essa característica. Não me faça perder tempo com curiosidade. Busco um relacionamento baseado em sentimentos com alguém que não faça questão de transar, em média, uma vez por mês. Por privacidade, mostro minha foto somente pelo WhatsApp. Mas sou bonito e bem empregado, só acima do peso. É isso. Se você se encaixar aí no que o menino Renan busca, tá aí. Então, esses foram apenas alguns exemplos para mostrar para vocês o perigo de empoderar um homem feio. Imagina esses caras que ainda conseguem like mesmo com fotos horrorosas, com descrições sofríveis, com português terrível. E a gente aqui se achando o biscoitinho quebrado ali do fundo do pacote, enquanto esses homens se acham que é a bolacha mais desejada. Gente, não dá, não dá. Nós somos deusas, nós somos maravilhosas. Nós temos que ter essa autoestima incrível. Não vamos empoderar homens feios, vamos empoderar nós mesmas, que já somos deusas, divas, maravilhosas. E fica aqui meu recado. É isso. Match Cultural. Chegamos agora ao Match Cultural e eu estou tão sumida que o que eu mais tenho é dicas para vocês. Mas eu vou indicar duas séries que não são novas, mas que eu comecei a assistir. Uma eu já terminei de assistir essa semana e a outra eu comecei ontem e já tô na segunda temporada, que é a primeira, Segunda Chamada, tá na Globoplay, série nacional maravilhosa, é estrelada pela Débora Bloch, o Paulo Gorgulho e vários outros atores, inclusive temos na primeira temporada a Lina da Quebrada. E é uma série que mostra o sistema público educacional brasileiro. Então, todas as dificuldades, né, toda a falta de estrutura, de investimento, o quanto que os alunos se esforçam para estar ali, é focado numa turma de ensino noturno. Então, são alunos de baixíssima renda, né, que moram na favela, que trabalham o dia inteiro, lutam bastante, têm vários problemas, não só financeiros, mas familiares, e mesmo assim estão lá na escola todos os dias, todas as noites, na verdade, para garantir, né, tentar ter um futuro digno. Cada episódio foca mais na história de um desses personagens
E nos, né, em todos os dramas que o diretor e os professores da escola sofrem. É muito lindo, é muito emocionante. São duas temporadas só, mas a segunda foi lançada, ano passado, se eu não me engano, então pode ser que tenham outras temporadas vindo aí. E tinha muito tempo que eu não chorava tanto assistindo alguma coisa igual eu chorei com o final da segunda temporada. Assim, de soluçar, de ficar mal o resto do dia, de ficar, ai, remoendo aquilo, sabe? É uma série muito real, muito próxima da gente, assim, com conflitos que atingem muito a gente. Em algum momento, sabe, o drama de algum deles vai tocar. Mas, enfim, é muito sensível, é muito forte, é maravilhosa. Eu falo que é a Sob Pressão do ensino. Sob Pressão, para mim, é a melhor série brasileira que já existiu, e eu estou sofrendo de pensar que esse ano vai ser lançada a última temporada. É a série estrelada pelo Júlio Andrade e pela Márgia deste ano, que mostra o sistema público de saúde no Brasil. Então, as duas séries ali conversam muito bem, são maravilhosas. Então, se você não assistiu Sob Pressão, também assista na Globoplay. E a outra indicação que eu comecei a ver ontem, já estou assim, devorando, é a série Um Contra Todos, disponível na Prime, se eu não me engano, e na Star Plus, eu acho que também tem. É, eu tô vendo pela Prime. Que é estrelada por quem? Ele, Júlio Andrade. Então, amores, se tem Júlio Andrade no elenco, assista, porque não tem coisa ruim que esse homem faz. Ele é perfeito. Só faltou Marjorie, porque para mim é a melhor dupla da teledramaturgia mundial. Perfeito, sem defeitos. E nessa série, o Júlio faz o papel. Ai, Júlio nasceu pra sofrer. Oh, só faz papel de sofrido esse homem. Mas enfim, ele faz o papel de um advogado que é acusado injustamente de ser o doutor do tráfico, porque é achado na casa dele uma tonelada de maconha. Mas não era dele, era dos pedreiros que estavam na casa dele lá e que esconderam. Provavelmente alguém denunciou e ele foi preso por causa disso. E ele vai para a prisão e lá ele é considerado o bambambam, o maior traficante do Brasil e tal. E ele tem que arranjar forma de sobreviver dentro desse sistema, né? Senão, enfim, rapidinho ele se transforma ali dentro da cadeia. E é muito, muito boa. Eu estou assim, devorando cada episódio. Porque, ai, Júlio é perfeito. A música de abertura é Não Existe Amor em SP, do Criolo. Então, assim, além de tudo, eu nem pulo a abertura, eu fico lá só cantando. Não existe amor em SP. Ai, meu Deus, canto muito! Essa música, ai, como eu sou clichê, mas essa música era a minha trilha sonora da minha primeira semana em São Paulo, assim, eu lembro muito, começa a tocar, assim, o primeiro acorde, eu já lembro eu entrando no ônibus, indo pra Green Park, né, logo que eu entrei lá. O ônibus cheio de pessoas, eu cheia de inseguranças, de medos e de expectativas do que aquela nova vida em São Paulo me esperava, mas também assustada, né, com aquele mundo que de pedra, aquela selva louca, sem saber o que me esperava ali dali pra frente, completamente sozinha. Então essa música ainda tem um lado afetivo pra mim muito forte. Quando começa a tocar, dá uma coisa, assim, um friozinho na barriga. Então essa é a minha dica para vocês. Assistam pelo menos uma delas, porque eu tenho certeza que vocês vão me agradecer depois. E é isso, este foi um episódio de volta do Solteira Profissional. Espero não ficar sumidinha mais. E espero que vocês escutem, compartilhem, divulguem esse episódio. Quanto mais pessoas ouvirem, ficarem conhecendo, mais chances da gente crescer, de ter mais qualidade, mais convidados legais. Eu tenho muitos planos, muitas ideias para o Solteira Profissional. Eu preciso sentir que vocês gostam, que vocês estão acompanhando, que se identificam com isso aqui. Então, me deixem saber se vocês curtem, tá bom? Um beijo e espero que até semana que vem.